Essa é a SBS em português.
E esta semana, para já, que ainda está a correr, fica marcada pela agressão a Nicolás Otamendi, defesa internacional argentino do Benfica. Ele foi agredido durante um assalto violento na sua própria casa na madrugada da última segunda-feira. O defesa estaria na sua residência depois do encontro frente ao Famalicão do Benfica para o campeonato, fora de casa, quando foi surpreendido por 4 assaltantes. A Polícia Judiciária está a investigar o caso em que foi usada a força e em que foram ainda levados objetos de valor da residência de Otamendi, que terá sido agredido, inclusive com um cinto colocado à volta do pescoço para que o jogador não resistisse. O Benfica garantiu, de seguida, em comunicado, que Otamendi e a família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado por esta situação. Otamendi, de 33 anos, cumpre a segunda época no Benfica e é uma das figuras da equipa de Jorge Jesus. Esta temporada tem 22 jogos pela formação encarnada. O Benfica vai apoiar então Nicolás Otamendi, mas existe o risco de que a percepção de insegurança se estenda a todo o plantel do clube. O aviso é deixado por Pedro Almeida, mestre em Psicologia do Desporto, que trabalhou no Estádio da Luz durante 25 anos.
Nós vivemos ali ao lado, é evidente que podemos sentir alguma percepção de insegurança. E a percepção de insegurança, de facto, é uma ameaça para aquilo que é o funcionamento do ser humano. Portanto, eu diria que sim. Agora, também acredito verdadeiramente que no nosso país, pelo menos, pelo historial até à data, que quando acontecem muitas situações repetidas deste género, há um ato forte e normalmente a coisa termina.
O especialista Pedro Almeida sobre esta situação de violência e agressão de que foi vítima Otamendi, jogador do Benfica, já não é o primeiro caso, nomeadamente em zonas residenciais de luxo onde vivem na margem sul de Lisboa. E depois disso há também o episódio já muito comentado das agressões de um grupo de adeptos do Sporting aos seus jogadores, quando Jorge Jesus, atualmente de volta ao Benfica, era técnico da equipa de Alvalade. Esta semana também, marcada pelo sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que se vão jogar no novo ano, com duas equipas portuguesas a representarem o nosso futebol, Sporting e Benfica. A equipa verde e branca de Lisboa vai defrontar o Manchester City da Inglaterra, enquanto que o Benfica terá pela frente o Ajax dos Países Baixos. A UEFA cometeu um erro no primeiro sorteio, que levou à repetição do mesmo. O Sporting passou então depois a defrontar o campeão inglês e o Benfica a ter pela frente a equipa que derrotou precisamente os Leões na fase de grupos da Champions League. A equipa do Sporting recebe o City a 15 de fevereiro, primeiro, uma terça-feira, às 8 da noite, hora de Lisboa, e disputa a segunda mão no dia 9 de março, uma quarta, em Inglaterra. Quanto ao Benfica, recebe a formação neerlandesa no dia 23 de fevereiro, quarta-feira, às 8 da noite, também, hora de Lisboa. O jogo da segunda mão está marcado para 15 de março, terça-feira, à mesma hora, em Amsterdão. Quanto à Liga Europa, também com dois representantes portugueses, o Futebol Clube do Porto, que caiu da Liga dos Campeões, jogará no play-off da segunda competição de clubes do Velho Continente diante dos italianos da Lazio, a antiga equipa do técnico portista Sérgio Conceição, enquanto futebolista. Já o Sporting de Braga vai defrontar o Sheriff da Moldávia, formação que saiu também da Liga dos Campeões. No Sporting ainda, Ricardo Gaio, defesa, testou positivo à Covid-19 e é baixa para os próximos dias. O lateral é o terceiro caso de infecção no plantel dos Leões, depois de Coates ter sido o primeiro, antes do derby frente ao Benfica, e entretanto já curado, seguindo-se o avançado Paulinho. Há mexidas a noticiar no futebol português, mais dois treinadores que abandonam. Nuno Campos foi afastado do comando técnico do Santa Clara, da Ilha dos Açores. O antigo adjunto de Paulo Fonseca, na Roma ou no Shakhtar, despede-se do grupo depois de ter sido apresentado a 11 de outubro efetuou apenas 9 encontros pelo Santa Clara. Também Jorge Simão deixou o Passos de Ferreira. O técnico abandona o clube após 4 derrotas consecutivas. Lá fora, sucesso para os treinadores portugueses. Renato Paiva fez história no Equador e levou o Independiente del Valle à conquista do primeiro campeonato da sua história. O título foi confirmado com um empate a uma bola na segunda mão da final da prova em casa do Emelec. A formação do técnico Luz, o antigo treinador do Benfica B, levava uma confortável vantagem de 3-1, resultado da primeira mão em casa. Houve então uma enorme festa portuguesa no Equador com esta vitória do Independiente. Já na Rússia, os adeptos do Spartak de Moscovo lançaram uma petição a pedir a continuidade do treinador Rui Vitória, ex-técnico do Benfica, apesar dos maus resultados internos. Na última semana, algumas notícias davam conta da iminente saída de Vitória do Spartak. O que é certo é que o técnico para já continua no emblema da capital da Rússia. Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.